Sejam bem-vindos. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Tudo na paz? Aí, garoto. Tudo na humildade? Tudo em cima? Começamos aqui mais uma semana de O Velho Ronald Rio. Sejam bem-vindos a esse agradabilíssimo podcast. Sim, o meu nome é Ronald Rios e eu estou aqui novamente com vocês, a galera mais show do Brasil. Para, pa, 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 pa. Dois tiros de bazuque, quatro tiros de AK. Amigos e amigas, hoje dia 8 de janeiro, isso significa que faltam 357 dias para acabar o ano. 2024 está passando rápido, hein, gente? Olha só, estamos no ar novamente. Você pode participar aqui do nosso programa através do nosso... Como chama mesmo? Tem um nome esse negócio. Através do nosso WhatsApp, achei. Nossa, Eu vou dizer um negócio pra vocês, vou ser sincero com vocês. Eu acabei de acordar. Então eu tô um pouco ainda bagunçado das ideias. Eu deitei ali na cama. E aí, velho, quando eu fui ver, já tinha dormido, cara. É uma daquelas coisas... Loucura, né, velho? Você tá cansado depois do dia, se deita na cama e dorme. Quem ia imaginar que isso ia acontecer? Então eu tô começando aí no meu dia. Ó, tá chegando um áudio aqui. Obrigado, gente. Já vou tocar o áudio de vocês. E aquela coisa, você tá ligado, né? Você tá ligado no tipo de áudio que eu tô falando aqui. Você chega e vem falar da sua vida e conta como é que foi o fim de semana, conta como é que tá aí o namoro, tá bom, tá ruim? Conta aí do seu trabalho, conta o que você quiser. Quiser participar do Será que eu sou um babaca, né? Porque às vezes muita gente manda áudio aqui falando, ah, o fulano fez isso comigo, porra, tal. Mas às vezes você é o fulano que fez algo com alguém e você tá começando a botar a mão na consciência, o que é algo que eu aprecio, tá ligado? Accountability é o nome disso, a contabilidade. 11972628403 é o nosso telefone no WhatsApp. 1197, já falei, né? Falei uma vez, tá falado. A Raquel vai botando outras vezes aí no chat, então não é como se também o mundo fosse acabar, tá ligado? Já tá tudo bem, já tá tudo jóia. Ah, olha que legal, consegui aqui liberar essa funça. Ah, agora eu sou playboy demais. Nossa, eu sou playboy demais agora. Eu tô ficando computer boy, hein? He was a computer boy. E agora eu sou o meninão do computador. A gente tem assinatura aqui no canal. Esse fim de semana a gente fez testes aqui. Obrigado, inclusive, ao Chico Costade, que tava aí... disponível para participar dos nossos testes. Dia 13, que é sábado agora, a gente tem a primeira live para os assinantes do plano... Qual é o plano mesmo? Tem três planos. Um é o velho parça. O outro é... Peraí. Eu sou ruim com os nomes dos planos, galera. Eu botei aqui, eu já esqueci quais são os nomes dos planos. Mas são grandes planos. Tem o pacote O Velho Parça, tem o pacote Dado Pra Você. É verdade, então, a live desse sábado quem assina o pacote dado para você tem acesso, né? Porque tem acesso a duas lives exclusivas para quem assina o pacote dado para você. O pacote O Velho Parça, quem é nosso parceiro, quer chegar junto ali na humanidade com nós, e, né? E aí você ganha destaque ali no nosso chat, sua mensagem aparece destacada, então você sai na frente dos ouvintes pobres. E esse fim de semana tem o Velho Ronald Rios. E tem o pacote mais melhor, que é o pacote que tem 4 transmissões exclusivas, sendo 2 delas Um Homem Muito Burro e Uma Mulher Muito Burra também, com Raquel Brandão em vídeo. E vou dizer mais, hein? Já temos o primeiro assinante da noite. É sério? Fred Feio assinou o pacote mais melhor. Vem junto. Aê! Maravilha, maravilha, maravilha. Isso não faz parte de nenhuma promessa, de nenhum plano. Mas a Raquel falou hoje comigo à tarde aqui: O que você acha, às vezes, de eu fazer umas lives fechadas pra galera que assina, assim, e tal? Né? Sem botar lá nenhum plano, sem botar nenhum dia certo da semana. Quando eu quiser fazer uma live ali, jogando um The Sims e tal, eu falei, vai fundo, manda brasa. Então, todos os planos contam com lives surpresas de Raquel Brandão. Quando? Na hora que ela se senta no computador e coloca as... Sei lá, eu não sei como é que funciona o The Sims. Eu sei que você vive a vida, só que é uma vida melhor do que a sua vida. Então eu acho que assim, porque toda a população não passa o dia inteiro jogando The Sims. Me parece ser a única coisa certa a ser feita na vida. Ai, 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 amigos e amigas. Yolanda Soares está aqui conosco. Yolanda e la riquíssima fogacha de Yolanda. La riquíssima fogacha, fogacha de Yolanda, la riquíssima fogacha. Voltar a escutar Ronald à noite, nostalgia do Pura Neurose em 2020. Sim, né? Hoje estamos aí juntos na situação, na função. Iapo Reis aqui deve estar feliz com o São Paulo se fudendo. Vamos então já falar desse assunto? Dorival na seleção? Dorival na seleção. Me diz uma coisa. Me diz uma coisa, amigos e amigas, irmãs e irmãs, irmãos. Em primeiro lugar, né? Que não ia ser o Lancelotti, eu já sabia há muito tempo. Isso aí pra mim... Peraí, Lancelotti não. Lancelotti é o padre. Ancelotti. Que não ia ser o Ancelotti, já tava já certo. Pô, imagina só se bota um padre Lancelotti pra cuidar da seleção. Será que ia dar certo, cara? Porque a maior parte dos jogadores são evangélicos, né? E eles têm também empresários que são super, tá ligado? Anticomunistas, antipetistas, tá ligado? E aí os caras veem... É por isso que os jogadores de futebol, os caras são meio reaça. É porque, meu, os caras... Ah, beleza, o cara, porra, veio lá do nada, como é que ele pode ser reacionário? Porque ele só... Porque o agente dele, o gestor da carreira dele, o publicista dele, todo mundo ao redor dele tá ligado? Anticomunismo, blá, 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 blá. E aí ele fala, ah, esse é o jeito certo de pensar, tá ligado? Simples, é bem fácil entender como é que funciona isso. It doesn't take too much, tá ligado? Não requer um grande cérebro pra falar por que que os jogadores que vêm da extrema pobreza se tornam turistas, tá ligado? Porque eles ficam rodeados de uns caras e eles falam, ah, então beleza, o PT é filha da puta mesmo, né? O PT é vacilão às vezes, tá ligado? Filha da puta, eu não boto filha da puta, mas eu posso falar, o PT às vezes é vacilão, tá ligado? E é isso, mas não é uma coisa pior do dia que acontece, não. Superchat aqui do Viva o Life. Mandou superchat pra gente, mas não mandou nenhuma mensagem. Tudo bem, faz parte da vida. A vida se trata disso. Ó, eu vou mandar o papo reto. Eu acho que assim, é a solução. O Dorival, cara. Eu acho que é uma solução que é bem segura, né, cara? É um técnico que já passou por outros times e rendeu resultados. Vamos puxar aqui o chassi do Dorival. Vocês gostaram do Dorival como nosso mister? Vamos ver aqui o que os meninos e as meninas têm para dizer. Pedro falou Tite na seleção. Não, Tite não tá na seleção. Tite tá no Flamengo. A não ser que você seja um daqueles torcedores do Flamengo que fala: ah, verdadeira seleção, Mengão. José Neto diz que acha que o Renato Gaúcho seria melhor. Cara, acho que você tá... Não quero ser maldoso com Renate, mas acho que Renate é super valorizado. Sabia disso? Eu acho que a galera vê uma coisa nele que não existe. Tá ligado? Não acho que ele é isso tudo, não. Não acho que ele é isso tudo. Ele não é... Eu acho que, assim, pra gente poder disputar Copa do Mundo com seleções europeias, tá ligado? Não é ele. E só não foi o Diniz porque o Diniz se fudeu e não ganhou o Mundial. Senão o Diniz, a galera ia, a CBF ia dobrar a aposta do Diniz. Ó, o Brandon aqui gostou, falou que o Dorival foi muito bem. O Guilherme Romano falou: sou São Paulino e não gostei por perder ele agora. O elenco tava sendo montado por ele e pra ele. Agora correr atrás do prejuízo. Mas isso aí faz parte, tá ligado? Provavelmente teve. Ah, não, ele tava. Não, ia ter uma extensão no contrato. Que eu ia falar: ah, pelo menos o São Paulo levou um cash aí da quebra do contrato, mas não. Tava prestes a renovar o contrato do Dorival, tá ligado? Então acho que nem rola da seleção pagar uma multinha aí pro Dorival. Ó, vamos puxar aqui a capivara. Deixa eu ver mais quem comentou aqui. Vamos lá. Nossa, eu não tô conseguindo enxergar a tela direito, cara. A idade, né, velho? O José Neto falou: nem pela tática, pela boleiragem. Brasil precisa resgatar o joga bonito. Hoje é só toque e corre. Tô pensando aqui no que você tá falando. Talvez seja certo, José. Talvez seja coisa do boleiragem. Eu não sei. Talvez seja isso. Mas é que tá, a gente vem com esse papo, porque falar: ah, a gente não vai querer jogar igual ao europeu e tal. Cara, mas a verdade é que a Argentina tinha uma filosofia de futebol que é a filosofia moderna, tá ligado? Então eu não sei, não sei. Assim, ganharam muito ali no talento individual? Sim, lógico, meu, teve jogo ali que o Messi fez milagres. Mas o futebol é um futebol moderno. E o futebol moderno é o futebol meio que, né, baseado nessas paradas da Europa aí. Compactação, vai e volta, o cara era quatro. Isso. Vai dar certo, não dá pra saber mesmo, Beto. Salve, Lucas! Nosso assinante aqui, tá, chegou na área. Defegui falou: Dorival apagou incêndio no Flamengo e no São Paulo. Saiu ganhando títulos. A seleção tá procurando alguém assim, é uma cota. É isso. Tá ligado? A seleção tá fodida. Tá ligado? Hoje em dia nem rola mais aquele amor pela seleção que a gente tinha. Eu não tenho, pelo menos. Vocês têm? E nada a ver com bagulho de nada a ver. Coisa a ver com futebol mesmo. A gente não tem a capada mais, tipo, a seleção da hora. A gente sempre fica vendo a seleção assim, meio tipo: sei não, hein? Sei não, sei não, sei não. É a sensação que eu tenho, pelo menos, tá ligado? Posso estar errado. Eu não sei, mas eu acho que perdeu um pouco do encanto com a seleção, cara. Ó, vamos ver aqui um pouco da. Mas é isso, a seleção já há anos está cagada. Eu acho que desde a era Dunga a seleção tá cagada, tá ligado? Ah, 2014, 2014, né? A Copa foi aqui, então às vezes. Mas a gente não ganhou, a gente se fudeu, aquela seleção não jogava lindo. Não foi. Então, essa não tá cagada já tem um tempo já. A última seleção boa que a gente viu foi a de 2006, com o Roberto Carlos ajeitando a chuteira dele. Deixa eu ver mais aqui. Salve, Luiz Nagata. Firmeza, meu mano. A antipatia à seleção começou com o Dunga. É verdade, né? Falei? Foi na época do Dunga, cara. Não, mas ele segura a onda, ó. Deixa eu pegar aqui a capivara, ó. Temos aqui títulos, né? No fim das contas é disso que se trata, né? Títulos. Títulos como treinador. Bom, vamos pular aqui os estaduais, porque é sacanagem, né, velho? Vamos pular também a Série B aqui, que ele ganhou com o Vasco, porque, desculpa, o líder da Série B é o último time do Campeonato Brasileiro. Mentira, tecnicamente ele é o 17º, né? Pelo Santos ele ganhou uma Copa do Brasil em 2010. É o rei da Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil é... Copa do Brasil é a Copa do Brasil, tá ligado? É um time fácil na primeira fase e um time foda na segunda. É igual a Copa do Mundo. Um time fácil na primeira fase e um time foda na segunda, né? Não, a Copa do Mundo é pior. A Copa do Mundo tem a chance de você ter um time foda na primeira fase. E também o famoso não tem mais bobo no futebol, né? Copa do Mundo... Todo mundo é perigoso. Não existe mais grupo da morte. Mentira, existe. Existe um grupo que é realmente, tipo, cabuloso, mas... Existe uma grande diferença entre você enfrentar a seleção da França e você enfrentar a seleção de Bangladesh. Bangladesh talvez seja um dos países que a gente... Vou dizer da minha experiência pessoal. Quem mais dividir isso pode falar comigo. Bangladesh, eu só sei o que é Bangladesh porque um dia, quando criança, eu olhei em algum livro, ou alguma merda do tipo, acho que foi livro, nessa época não tinha internet ainda. E aí eu vi que a bandeira de Bangladesh era a bandeira do Japão, só que os caras pintaram a parte branca. E eu falei, caramba, velho, que país preguiçoso, cara. É sério que eles vão se safar com isso? Mas eu também não sei, às vezes é do Japão, os caras pegaram de Bangladesh. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Olha só como é que a gente é, às vezes, leviano na nossa afirmação. Às vezes a bandeira de Bangladesh veio antes e aí os caras do Japão falavam, pô, legal esse design, mas não tá ornando esse verde com vermelho. Vamos tirar o verde e deixar branco o fundo assim. Pode ter sido isso, né? Eu sempre presumi que a do Japão antecede de Bangladesh. Mas não, né? Qual deve... Então, enfim. Então, mas eu lembro de Bangladesh por isso. Por olhar e falar, ah, que bandeira tosca. Ligado? Mas às vezes é do... Então, mas é que tá... Então, mas de qualquer forma, quando eu olho para as duas, independente de qual foi feita primeiro, eu acho de Bangladesh meio tipo... Tá ligado? Não é das bandeiras mais bonitas. Por quê? Porque em comparação com a do Japão, parece que é uma bagunça, né? Parece que uma criança pegou aquela tinta do Paint, pegou a cor verde, pá, deu tudo aí, ficou tudo verde. Mas olha só, você ter uma bandeira marcante fez eu saber o que era Bangladesh desde criança. Não sei em que continente fica, não sei qual que é a posição aí do PIB, não sei nada sobre Bangladesh, mas sei que é o país que tem a bandeira igual a do Japão. Peraí. Ah, não, desculpa. Não, eu comecei a rir, velho, porque eu vi. Eu dei Google aqui. E aí o Google deu um completar que me jogou tipo. Ele me jogou em Bangkok. E aí botou capital da Tailândia. E eu falei, caralho, velho, Bangladesh não é nenhum país. Eu pensei que era uma situação de Roraima e Rondônia. Teve uma vez no podcast, cara. Que eu tava falando que eu não sabia a diferença. E eu achava que Roraima era... Eu lembro o que eu falei. Eu falei, cara, eu sempre esqueço como é que é a ordem. Roraima fica dentro de Rondônia ou Rondônia fica dentro de Roraima? E aí eu descobri que, na verdade, ficam em lugares separados e nenhuma fica dentro da outra. Eu descobri isso tem mais ou menos um ano e meio. Então, assim, nunca vá muito na minha sobre qualquer assunto. Porque um cara que não sabe que Rondônia não é dentro de Roraima, ou vice-versa, ele não merece a sua atenção sob hipótese alguma. É sério. Não me levem a sério. Mas levem a sério esse último pedido. Mas os outros não. Amigos e amigas, ó, mas o que que o... Ó, Bangladesh, só pra gente entender o que que é Bangladesh, a gente, eu, né, Às vezes vocês sabem o que é Bangladesh. Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. É que eu mudei a config aqui, aí nesses dias, esses últimos dias, eu tenho visto menos o chat, mas eu tô já me adaptando. Ah, sabe o que ajuda muito a ver no chat? Quando é mensagem com super chat ou dos assinantes, porque eu consigo ver com destaque. Aparece aqui mais fácil no meu... É uma interface aqui, eu tô me adaptando. É meu primeiro dia na internet. É, ó, o José Neto achava que Bangladesh era a capital da China. Tá vendo só? Tá vendo só? Eu sei qual é a capital da China. Capital da China é... A capital da China é... Hong Kong? Hong Kong é um próprio país. Como é que... Quem é a capital da China? O Jones falou, Bangladesh eu conheci por conta do Free Fire, que é o jogo que eu trabalho. Os moleques são bravos, estão sempre no Campeonato Mundial. Ah, Bangladesh é bom no Free Fire, então. Entendi. Ah, legal, 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 legal. Ah, é Beijing a capital da China. Ah, tá. Ah, é. Hong Kong é a que não pode falar que é da China. Que, aí os, que não é da China, que aí os chineses ficam bravos. Mas se você falar que é da China, aí os americanos ficam bravos. É, Hong Kong é isso, não é isso? Ou tô errado? Ou é o Taiwan? Cara, vocês estão vendo em português. Em português? Caralho, vocês estão vendo ao vivo. A minha falta de conhecimento de geografia, tá ligado? Eu realmente tô perdido. Qual é o país que não é um país, mas é um país? O país é um país pra quem é da China, ele é só uma cidade. Mas pra quem é dos países, ele é um país de verdade. Não tem isso? Ó, até tem uma poesia aí. Mas enfim, Bangladesh, cara, ela fica ali na Índia. Peraí, na Índia não? Rodeado quase inteiro pela Índia. Porque se Bangladesh ficar na Índia, Bangladesh é uma cidade ou um estado. Entendi, ficar do lado da Índia. Então significa que ela fica no continente. No continente onde fica a Índia, que é o. Que é o continente asiático. E eu sabia o tempo todo que a Índia fica na Ásia. É, então é isso. A gente sabe disso sobre Bangladesh. É bem pequena Bangladesh. E. Ah, ó, Bangladesh com certeza copiou a bandeira do Japão. Porque eu li aqui, ó, a independência de Bangladesh foi em 71. O Japão já tinha já a sua bandeira já em 71. Realmente, né, cara? Pô, mas é aquela coisa, cara, eu não sei como é que foi esse movimento aí de independência, mas acredito que teve muita luta, cara. E depois que você luta tanto pela independência do seu povo, cara, você não tem tempo de... Tá ligado? Tipo, meu, imagina só, cara. Você acabou de falar, cara, a gente tá livre de vocês, paquistaneses. Vocês não são mais nossos donos. Somos uma própria nação. E aí, né, a primeira coisa que você faz quando você vira uma nação, você tem que ter uma bandeira, né, cara? E aí eu acho que alguém, velho, simplesmente falou, cara, velho, vamos improvisar aqui. Eu tenho essa bandeira aqui do Japão. Por que, que você tem uma bandeira do Japão, José? Não importa, cara. Eu gosto, porra, cara... Conhece o Mário? Eu conheço essa piada já, é aquele negócio do armário. Não, idiota, eu gosto de Mário, cara. Eu gosto de Super Mario Bros. É da Nintendo, vem do Japão. Por isso eu gosto de cultura japonesa. Eu gosto de cultura japonesa. Eu gosto de hentai, tá ligado? Eu gosto de ver os bonecos desenhados socando a xota, tá bom? Eu gosto disso, é o meu estilo de vida. Não começa, eu gosto da cultura japonesa. Não que a cultura japonesa seja só isso, mas é isso, isso é uma parte da cultura erótica japonesa. Eu tenho essa bandeira, eu vou pintar de verde e essa é a nossa bandeira. E aí todo mundo tava tão exausto da revolução que ele falou, quer saber, cara? Ah, então, essa é a bandeira. Depois a gente vai mudar, né? Porque não vai ficar essa bandeira. Não, depois a gente muda. Aí, bum, botou. Aí a ONU ligou e falou, vocês são um país agora? É. Então tem que mandar aqui um fax pra gente com a bandeira. Aí, nisso, já era. Porque aí depois pra voltar, mudar a bandeira, é mó papelada, tá ligado? É mó papelada, mó papelada. É muito papel, muita burocracia você mudar a sua bandeira. mandaram um fax com a bandeira provisória e ficou pra sempre desse jeito. História com Ronald Rios. Ai, ai, ai. Chegou Pix aqui pra gente. Peraí, deixa eu baixar o mic. Chegou Pix aqui pra gente. O Pix nosso aqui, esse QR Code que tá na tela, só apontar o celular pra ela e creu. Mas se você estiver vendo no celular e não tiver como tirar uma foto do celular, tem a chave Pix, que é o velho Ronald Rios, @gmail.com, que inclusive é nosso e-mail. E hoje eu tenho um e-mail anônimo que é para o quadro Será que eu sou um babaca? Eu estou empolgado por esse e-mail. Daqui a pouco eu vou ler para vocês. Mas é isso, chegou aqui Pix do querido Gabriel Alves. Obrigado, Gabriel. E ele mandou aqui 7 pila pra nós e falou: salve, Ronald, tu viu a treta da entrevista do Cat Williams? O maluco jogou a merda no ventilador e detonou geral. KKKKKK. Ele é muito foda. Eu não vi ainda, eu vi que tá todo mundo falando sobre, mas eu não vi ainda. Eu vi ele falando uns bagulho tipo assim, que ele lê seis, que ele tinha lido já 6 mil livros quando ele tinha 11 anos de idade. Eu li umas hipérbolas desse tipo. Cat Williams sempre dá umas entrevistas. Cara, o Cat Williams é o tipo de pessoa, especialmente, né, o tipo de comediante que eu fico confuso às vezes. Se ele, tá ligado? Se ele é, tipo, realmente um cara gênio, sábio, tá ligado? Um cara que a gente sempre tem que ouvir com muita atenção, porque ele fala coisas que eu falo, uau, tá ligado? Se ele é um cara preso ao passado, porque tem muito bagulho de religião dele às vezes, que eu falo, ah, meu Deus, que preguiça, tá ligado? Tipo, vamos pra frente, irmão. Tá ligado? Então, às vezes, eu não sei se ele é um cara, tipo, meu, que é o cara sábio que a gente tem que ouvir, ou se ele é um cara, tipo, antiquado. Às vezes, eu não sei se ele é doido. Às vezes, eu não sei se ele tá tendo, tá ligado? Um episódio de 3 quilos de cocaína no cérebro, tá ligado? E ele é uma figura curiosa. Eu não vi a entrevista, mas eu vi que tá todo mundo comentando. Depois eu vou olhar aí. Com cuidado, cara. Que doideira, cara. É 3 mil livros por ano. Foi isso que ele falou, né? Caralho, que doideira. O Eric mandou uma mensagem aqui. Ronald, o som do Átomo é foda. Valeu a indicação, né? É, né, cara? Eu conheci esse rapper aí agora, velho. Tem pouco tempo. Conheci ele tem alguns dias aí. Cara chamado Átomo. E ele lançou um CD chamado Macaco. Exclamação, interrogação. Átomo, muito talentoso. Quem me mandou foi o Oji. E o disco tinha saído há pouco tempo, mas o cara existe aí, tem uma cota, tá ligado? Ouçam, Átomo, álbum Macaco. Muito, muito bom letrista. Incrível, 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 incrível. Deixa eu ver o que eu ia falar mais aqui. Gabizila diz que tá estouradaça. O que que tá estouradaça? A gente aqui ou é alguma outra coisa? Fiquei confuso, galera. Mas eu acho que a gente tá tudo sob controle. A gente já passou da era de dificuldades técnicas, né? Ludacris fez um freestyle no Twitter respondendo. Respondendo o quê? Eu às vezes não... Ah, entrevista do Cat Williams. Ah, tá estouradaça. Sim, tá rolando pra tudo que é lado. Eu quero assistir. Eu vou tentar pegar pra amanhã. Um negócio que eu esqueci de fazer semana passada, eu queria ter pego a lista do Epstein, mas parece que não saiu ainda. Parece que, tipo, vai sair dia 11. Então eu não quero trabalhar com fake news, tá ligado? Eu vou conferir depois aqui se já saiu de verdade. Eu sei que já tem uns nomes. Eu quero pegar quando sair tudo, tá ligado? Um nome que eu vi pipocando esses dias, mas é que tá... Normalmente, eu quero ver a lista quando tiver oficial. Mas eu vi que Stephen Hawking tava na história. E isso é uma coisa que aconteceu. Se aconteceu, foi uma coisa que aconteceu. E eu preciso de mais detalhes sobre essa lista, quem tava lá, tá ligado? E apareceu várias atrizes também, então eu imagino que não era só uma ilha que era, né? Não era uma ilha que os caras usavam exclusivamente para tráfico sexual, tá ligado? Acho que era uma ilha que acontecia de tudo, e um pouquinho de tráfico sexual também. Mas vai ser complicado separar, tá ligado? A galera que tá na lista fala, cara, eu fui aqui, eu fui, tem lá, né, no, tem o log do voo, né, cara? Meu nome tá ali, eu fui, eu tava nesse voo, mas eu juro que eu fui nesse fim de semana na ilha do Epstein. Porque tinha um combate de Mortal Kombat, tava tendo um campeonato de Mortal Kombat lá. E não é Mortal Kombat de videogame, é realmente pessoas lutando contra outros até a morte. E eu tive que assistir isso, tá ligado? Mas eu juro, juro. Eu não vou ser falso. Eu ouvia já os rumores do que rolava naquela ilha, mas eu nunca fui num dia ruim. Você me entende? Eu só fui ver o negócio do Mortal Kombat, tá ligado? Eu só fui ver duas pessoas se matando. Ai, ai. Complicado, né, tá nessa lista. Se você não fez nada de errado, tá ligado? Quer dizer, isso aí... Só deixar claro que, assim, assistir duas pessoas se batendo até a morte é errado, tá ligado? Mas, enfim. A Naomi Campbell. Obrigado, Luiz. Ai, ai, ai. Mas eu vou trazer aqui depois. É que não tem ainda aqui certinho a lista. Pelo que eu entendi. Ai, 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 cara. Que doideira. Vamos lá. Bangladesh, a gente já fechou o assunto do Bangladesh. Tem essa Copa do Brasil aqui do Dorival. Tô terminando a Dorival aqui. Mais Copa do Brasil pelo Flamengo e pelo São Paulo. Copa do Brasil, tá ligado? É isso, a gente quer ganhar. A Copa do Brasil tem mais jogos que a Copa do Mundo, né? Então, se parar pra pensar... Cara, talvez é isso, né, cara? Olha, ele ganhou uma Libertadores da América. 2002, ganhou por quem? Que time ganhou em 2022? Foi Flamengo, né? Flamengo. Aí, porra, então vai brincando com Dorival. Libertadores é pica de ganhar, né? Moleza não. Mas é isso aí. Tem três Copas do Brasil e uma Libertadores. Não é tanto título quanto eu imaginei que teria. Tá ligado? Não é tanto título assim. É pouco título. Tô errado? É pouco. Três Copas do Brasil, né? Uma Libertadores. Mas é uma Libertadores. Uma Libertadores é uma Libertadores. Mesmo sendo com elenco pica. Mas é que tá. A seleção é elenco pica. Tá ligado? Então... O cara treinou o elenco pica, ganhou. Então é isso. Eu acho que vai bem, cara. Tô confiando. Eu confio que vai bem. Eu fico empolgado pra ver o que vai acontecer, qual que vai ser o estilo de jogar, quem que ele vai trazer, sabe? Eu acho que seja lá o que acontecer, o cara tem que começar do zero. Entendeu? É lógico, né? Se tem como trazer aí as figuras que... Né? Tipo, meu... Os caras que assim são... Né? Você precisa ter na seleção... Vini Júnior, mas isso é uma, né, isso é uma obviedade. É óbvio que tem que trazer o Vini Júnior, tá ligado? Um Rodrigo, tá ligado? Mas vamos ver, vamos dar uma olhada. Eu acho que é uma boa escolha. Eu discordo do nosso amigo ali, que preferia o Renato Gaúcho. É isso, é Dorival Copeiro. Seleção Brasileira não joga turno e retorno, tá ligado? Seleção Brasileira não joga pontos corridos. Então, se não joga pontos corridos, é o que é, tá ligado? Vamos então como não é desse jeito. Se o cara é bom disso, é bom disso. Vamos para áudios dos ouvintes. Quero agradecer os meus amigos, mas não vou falar o nome deles, mas que me salvaram no fim de semana. Fim de semana eu tava sem ganja e tava sem grana. E aí, mas novamente, 2024 acabou as Olimpíadas das Dificuldades, tá ligado? E em vez de ficar só bolado, cara, a minha positividade que eu joguei no mundo, cara, que eu aprendi com um segredo, no sábado, uma grande amiga me salvou, pá. E no domingo, um grande amigo me salvou também. Então, estou tranquilo, estou favorável. Isso tem ainda. Tô tranquilo, tô de boa, tá ligado? Fico duro, mas não passo o fim de semana careta. Por quê? Porque quem tem um amigo tem tudo, já diria Zeca Pagodinho naquela agradável canção featuring Emicida. Na verdade é um featuring do Zeca Pagodinho na canção do Emicida. Mas o refrão é cantado por Zeca, José Carlos Pagode. Sabia que é esse o nome do Zeca Pagodinho? José Carlos Pagode. Doideira. Então, obrigado aí, amigos do fim de semana que me salvaram. Vocês conhecem até um deles aqui. Talvez vocês conhecem os dois, na verdade. Os dois já estiveram aqui no ar. Muito obrigado, amigos. E também é o nome do cachorro do Chico Barney. Mas aí foi uma. O Chico fez uma homenagem. O Chico fez uma homenagem ao. Como é que chama? Ao Zeca Pagodinho, galera. E vocês sabiam que antigamente, né, quando eu fazia o Badalhoca na MTV, eu era roteirista também do Multishow. Só que eu não podia assinar, porque eram canais concorrentes as coisas que eu escrevia lá, de sitcom. E aí o meu nome no roteiro era Manuel de Barros, que era Manuel, em homenagem ao Garrincha, Mané Garrincha, jogador do Botafogo, ele é, pra criançada, né, cara, ele é o que Ronaldo fez em 2002, Romário fez em 94, só que ele fez em 62, e muito mais, porque, né, Romário tinha um Bebeto, tá ligado? Ronaldo tinha um Rivaldo, um Ronaldinho Gaúcho. Garrincha era nós. Garrincha era... Eu sou o cara, né? Essa foi a Copa que o Pelé se machucou, acho que na primeira partida. Ou na segunda partida, não lembro. Era craque. Jogava muito. Henrique de cara pergunta, por que não poderia pôr seu nome verdadeiro? Não podia porque Multishow e MTV são concorrente, né? E aí não tem como eu trabalhar para os dois ao mesmo tempo. E aí a solução, né, que eu encontrei foi trabalhar com um pseudônimo no negócio. Ah, tá, o de Barros é porque o nome do Chico Barney é Lucas de Barros. E aí metade da homenagem foi pro Garrincha, metade foi pro Chico Barney. E aí depois eu descobri que um dos maiores autores da história do Brasil se chama Manuel de Barros. Descobri isso com uma namorada minha. Ela falou, você colocou, né, o seu... Então você botou o seu... Eu tava contando essa história pra ela. Ela, uau, você colocou o Manuel de Barros, então... Aliás, minto, eu falei só que meu pseudônimo era esse, mas eu não dei o motivo todo, era isso. Falei, porque eu tenho um contrato com um canal, e aí, né, e aí se eu assinar com o meu nome vai dar ruim. E aí eu botei Manuel de Barros. E ela era uma grande leitora. E ela ficou, que legal, cara. Que bonita homenagem. E eu tipo, homenagem. E aí eu entendi que ele era um puta escritor. E aí eu deixei ela acreditar que eu tava homenageando ele no começo. E aí depois, quando ela começou a perguntar sobre qual que era o meu poema ou livro favorito do Manuel de Barros, eu tive que falar, não. Eu nem sabia que esse homem existia. E aí descobri depois do trabalho dele, muito talentoso. Dá pra acreditar? Grande autor. Ai. Vamos lá, gente. Mas é isso. Só temos áudios de ouvinte? Se temos áudio de ouvinte, vamos pra áudio de ouvinte, né, galera? Tem bastante coisa aqui rolando. Teve um que é só uma mensagem de texto. Mr. Bean podia agradecer ao novo nome artístico e lançar o sucesso. Tá semi tranquilo, tá semi favorável. Gostei dessa ideia, hóspede. É uma boa ideia. Essa ideia me agrada. Daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre, né, novas entradas do Big Brother. E hoje começa o Big Brother, daqui a 45 minutos, amigos. Vamos aqui para mais áudios dos ouvintes.
Fala, Ronald. Tudo semi tranquilo?
Yo.
Macho, me tira uma dúvida.
Aham.
Uh-huh. Tem essa música aí do Será que eu sou um babaca?
Será que eu sou um.
Ela é só uma vinheta mesmo ou tem a versão dela inteira? Eu acho essa música aí muito massa, ó. Mas não achei não, dei uma procurada e não achei. E a outra
Exclusiva.
dúvida aí é se. Quando é que tu vem pra Fortaleza, mano, fazer shows? Tem planos aí? Se alguém já entrou em contato contigo? Então, mais um abraço aí. Valeu.
Essa música exclusiva do programa foi uma encomenda que eu fiz ao Rodrigo Oggi. Fez o beat, fez a letra, cantou e tudo mais. Essa é nossa, não existe no mundão. Vamos ver depois se eu libero ela como um episódio do podcast. O Oggi tá no chat? Cadê? Olha só! Sério? Olha aqui, hoje tá no chat, ó. Estavam perguntando agora da música. Não tinha visto que o vovô tava aqui no chat. Vovô fez essa aí pra nós, tá ligado? Essa música é quando a gente. Então, o Será que eu sou o babaca é um subreddit, né? É um fórum lá do. Como é que chama? Do Reddit. E agora. E eu gostava muito de ler esse fórum, que é um fórum realmente que as pessoas perguntam, tipo, será que eu tô errado nessa história? E agora tem até uma versão brasileira dele. É tipo, eu acho que é tipo, fui o babaca. Só que antes de sair essa versão brasileira, eu comecei a fazer esse quadro aqui, tá ligado? E eu gosto bastante disso. Eu gosto bastante do Reddit. É a única rede social que eu uso de verdade, que não é pra trabalhar assim, tipo. Porque no fim do dia, cara, Twitter você entra lá porque você precisa que a sua merda fique, tá ligado? E você consiga jogar coisa. Então você tem que botar lá uma piada pra você ter mais alcance. E aí você bota link pra show, link pra vídeo. Instagram é a mesma coisa. Você enche de conteúdo pra vir mais gente pra sua página e bum, 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 bum. Mas pra mim é tudo trabalho esse bagulho. Agora, o Reddit é a única que eu gosto realmente de usar, tá ligado? Porque não tem a cara das pessoas. Você não entra. Sabe? É lógico que eventualmente alguém discute com alguém, mas assim. Normalmente, tipo, vem um moderador e fala: não, 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 não. Com essa atitude, não. Tá ligado? As comunidades são muito amigáveis. É isso. Não é igual o Twitter, que é tipo, tudo. Não existe. Tudo é uma grande comunidade no Twitter. Então, tipo, sempre vai ter alguém escroto. Tá ligado? As comunidades são menores no Reddit e aí é tudo mais amigável. Aí a gente tava falando aqui da música, do Será que eu sou um babaca? Cadê o vovô? O vovô tá aqui ainda ou já saiu já? Tá aqui na área. Ouçam aleatoriamente disco novo de Rodrigo Oggi, o disco do ano de 2023. Seja lá o gênero que você seja um entusiasta. Olha só, o Pablo diz aqui: vinheta linda, vinheta bem feita, vinheta formosa. Absolutamente icônica a vinheta, disse Raquel Brandão. O Lucas dá um salve pro Oggi. Grande orgulho temos aqui Oggi conosco nessa noite. Salve, grande Rodrigo Oggi. Que era o áudio do cara? Eu respondi? Eu nem lembro. Ah, não. Ele ia tocar agora. Pera aí. Eu tô meio burro hoje.
Vixe, mandei o áudio, esqueci de falar meu nome. Luan aqui de Fortaleza, viu? Valeu.
Mas o que ele falou? Ah, o áudio dele, ele perguntou sobre a música. A música não existe. Eu vou deixar ela como um episódio do podcast. E aí vocês podem ouvir, tá ligado? Eu vou deixar ela depois upar ela como um episódio do podcast. E aí vocês têm acesso aí, tá bom? Pra vocês poderem ouvir quando vocês quiserem. Essa belíssima canção, inclusive vocês podem brincar com os amigos de vocês, tá ligado? Brincar de será que eu sou um babaca, tá ligado? O Johnny agradece aqui hoje pela vinheta. Michael fala que a vinheta é icônica. Todos amam, né, cara? Todos amam a vinheta, menos o Paim. Essa é a verdade. Essa é bem. Como é que o Paim fala, cara? Eu não sei fazer direito, gente. Às vezes a vinheta tá mais longa que o quadro, né? Ai, ai, velho. Ô, vocês conhecem o canal do Paim? Paim tá com um programa de humor, de sátira de notícias. o canal dele é Paim, Alex Paim Vivo ou Morto. Toda semana tem, essa semana acho que não teve porque tá voltando aí de fim de ano. Mas enfim, assim, vamos lá assistir que é bem massa. Vamos lá, mais mensagens dos nossos ouvintes.
Salve, Ronald, tudo semi-tranquilo?
Yo!
Só pra falar, eu comecei a te assistir, eu acho que em 2016 ali, na época do Rap Crew, algo do tipo.
É nóis.
E aí eu morava com meus pais, fui morar fora e eu lembro muito te ouvindo de ônibus pra facu, uhum, ou pro estágio.
Uhum.
E depois, agora, eu tenho que escutar no trabalho, porque de carro pro trabalho... Eu chego antes de acabar, então eu te escuto no trabalho. Eu queria te perguntar como é que você lida com o passar do tempo e a idade do seu público. Se você tá ficando mais velho e aí você também já tá se acostumando, ou se você toma um susto, às vezes, em perceber que as pessoas que te acompanham cada vez mais estão tendo mais idade.
Bom, cara, eu acho que eu ia tomar um susto que se as pessoas que me acompanham há muitos anos, elas não fossem aumentando... de idade, isso ia ser, tipo, não muito natural. Então eu fico feliz que a idade delas esteja aumentando. Porque imagina se só eu tô ficando velho e todo mundo tá com 20 anos ainda. Eu não ia querer isso. Então eu acho que essa é a minha posição final. Que bom que a idade de todo mundo tá evoluindo, tá ligado? O Fred Feio faz um comentário aqui que... existe também a possibilidade... eu tô logicamente zombando aqui do nosso ouvinte. Mas existe sim a possibilidade de você pegar sempre e ficar sempre mudando de público. Seu público sempre ser um público infantil, tá ligado? Meu público ele vem andando comigo, tá ligado? Acho que é meio que isso. Meu público é mais ou menos da minha idade. Eu tenho aqui uns demographics de quem que ouve a gente e tal. Vai de uma galera de 21 até seus 49, 50 e tal. É meio que o demographic principal nosso aqui.
Juntando o tema você em concorrente Zeca Pagodinho, não sei se você sabe, provavelmente você sabe, mas você tá ligado que o Zeca Pagodinho é jurisprudência no Brasil? Porque na época ele era a cara da Brahma e ele foi fazer uma propaganda pra Antártica. E aí não podia porque tava dando conflito de interesse. E tava deixando o público confuso.
Não sei se tem tanto a ver com o meu caso. No caso dele, ele quebrou o contrato e a Brahma pagou a multa. Não. Ele nunca teve ao mesmo tempo em duas campanhas publicitárias. Ele saiu de uma por uma grana imensa. Mas não é a mesma coisa, não. Mas eu entendo, né? A duplicidade e tal. Adoraria ser comparado ao Zeca Pagodinho, mas... A minha situação era mais, tipo... Cara, eu preciso de uma grana aí pra poder existir no mundão. Tá ligado? Aliás, hoje é dia 8 de janeiro. Todo mundo já está com o seu holerite em mesa aí no banco. Chega superchat aí, galera. Superchat... Chega de Pix aí, chega com nós. Como eu sempre digo, o programa é de graça pra assistir, mas não é de graça pra fazer, amigos e amigas. Alex J manda mensagem aqui e fala, Ronald, que tal uma tier list de desenhos animados? Acho isso uma boa ideia. No final aqui do programa, inclusive amanhã é dia de tier list, né? Se bem que amanhã é terça-feira no Big Brother, mas amanhã não vai ter nenhuma eliminação. Né? Amanhã tá começando o negócio. Hoje tá começando. O que eu ia falar, gente? Não foi Antártica, foi Chico Cariol. Mas enfim, o que eu ia falar agora? Então, vamos nessa aqui. Vamos dar uma olhada aqui no G-Show. Quem foi então que fechou a lista? Então, já fechou a lista? Não, né? Não tem todos os celebrities ainda que estão no bagulho. Não, já fechou. O que tá faltando são dois novos participantes que são participantes, né, anônimos. E aí o pessoal tá votando para escolher entrar um homem e uma mulher. São seis mulheres contra sete homens. Não entendi direito como chegaram a essa dinâmica aí. Mas enfim, você só pode escolher um de cada grupo e ir em frente. Yasmin Brunet, a Vanessa Lopes. Vanessa Lopes, pelo que eu li, ela é meio maleta, né? A galera não gosta dela. A galera não vai muito com a dela. Tem uma mina que eu achei sensacional, porque eu tenho certeza que ela vai irritar todo mundo na casa. É uma mulher que ela trabalha com... Ela trabalha com... Porra, como se diz? Como se diz em português? É... Divulgar lojas. Lojas tipo Mercadão. Lojas baratas, assim. Ela faz vídeos, tá ligado? Na 25 de março. Puta, essa mulher é sensacional. Assim, ela é terrível. Uma pessoa que eu jamais conseguiria aguentar 5 minutos ao lado dela. Mas eu sei que essa mulher é... Essa mulher, ela vai realmente deixar a galera irritada. Tô muito empolgado. É Beatriz o nome dela? Puta, ela é boa demais, cara. Uma das piores pessoas que eu já conheci. Mas ela é boa demais. Ai, 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 ai. Ela é sensacional. Muito irritante. Aliás, piores pessoas no sentido de ser irritante. Ela não parece uma pessoa má. Tá ligado? Mas assim... Eu tenho amigos que são assim. Eu falo, caralho, eu gosto dessa pessoa. Eu não gosto de conviver com ela. Tá ligado? Porque a energia é muito lá em cima.
Não. Esse lance aí, exatamente, Ronald. Esse lance aí do Zeca Pagodinho aí. E nem era Antártica, não. Era Nova Skin. Pô, desculpa falar o nome da marca aí. E tal, mas eu lembro até a música que ele fez quando ele voltou pra Brahma. Era assim: quem já não viveu o amor de verão. Até tentou, mas descobriu que era ilusão. Uhum. Coisa de momento que balança o coração. Mas um grande amor não tem comparação. Quem não larga um grande amor, eu sei. Quem enche a vida de sabor, voltei. Aí ele com a Brahma, assim, tá ligado?
Meu, sério, o cara que sabe o jingle da Brahma de 2002 é um nível de alcoólatra, tá ligado? Que só por Deus, cara. Eu nunca tinha conhecido um cara tão alcoólatra assim, tá ligado? Não, Rand, eu lembro. Lembro do jingle inteiro. Caralho, velho. Mas essa é a categoria de ouvinte que a gente tem, né, cara? Bêbados, degenerados, as piores pessoas do mundo inteiro, cara, estão aqui ouvindo a gente.
Boa noite. Príncipe, boa noite aí pessoal que tá no chat, boa noite aos doguinhos também, e a Rach. Eu só queria falar que, pô, o episódio do talk show com o Lucas Carlos tá muito bom.
Obrigado.
Tô terminando de assistir aqui no trampo, não sei se vou conseguir pegar o programa ao vivo, espero que eu consiga, mas aqui do trampo é um pouco mais complicado. E também em casa eu tô aproveitando pra colocar umas coisas em ordem, porque agora que vai voltar o futebol, eu faço parte de uma torcida, então a gente tá meio que correndo contra o tempo pra cumprir com todas as organizações a tempo. E tá um pouco complicado, eu não tô colando muito no ao vivo, mas eu tô sempre aí nas plataformas, principalmente no translado aí do trampo.
Valeu, meu chapa, tamo junto.
De casa pro trampo, do trampo pra casa.
Tamo junto.
Salve, Ronald. Boa noite. Ainda sobre o Dorival,
uhum.
ele livrou times de serem rebaixados, tipo, times ruins,
uhum.
Elencos ruins.
Ah, é verdade. Isso não entra nas estatísticas, né?
Eu acho que ele boa tem observação. Que ser mérito nisso também.
Boa observação. Não, acho que Dorival é uma boa. Dorival é uma boa. Eu não tô... É só porque eu não... É verdade, mas isso é um negócio que não entra nas estatísticas, né? Ah, vezes que um treinador salvou, tá ligado? Um time. Não, é boa. Achei que foi uma bela estatística pra ser apresentada, querido. De resto, a galera do Big Brother inteiro já tá lá. Já estão no bagulho, já. Essa votação aí, tanto faz. Porque, meu, são duas pessoas que eu não faço ideia de quem são. Qual que é? Eu tô tentando achar aqui o site do Big Brother dentro do... Ah, achei. Reality... BBB. Caralho, quero página inicial. Pronto, achei. Ah, então essa é a cabeçada toda. Alane, Beatriz. Beatriz é a que eu gosto. Então, nesse momento, é minha torcida da Beatriz. Nesse momento, eu sou torcida pra quem? Baseado em nada ainda, né? Só a galera que tem aqui esse negócio aí, é... pay-per-view, que pode assistir ao longo do dia. Chegou superchat do nosso mano Rent Beats. Falou, salve príncipe, tô com uns beats pique Griselda pra te mandar, rime neles. Pô, sério? Cara, eu gravei um som outro dia, eu gostei. Hoje eu tava escrevendo uns negócios a mais. Eu não sei, cara, na época que eu tava gravando mais raps mesmo, ali por volta de 2016, 2017, foi uma época muito massa, mas tipo, tinha muito a ver com a galera que eu tava andando na época. E aí permitia esse estilo, né? Era uma época que o Uzi morava aqui em São Paulo. O Uzi, quem não sabe, cara, de grandes produtores aí, grandes engenheiros de som também. É, além de música, né? Música, ele também trabalha. Ele tá fazendo a trilha e os efeitos sonoros do 157. Quem é nerd sabe o que é isso, 157. É o... É verdade, né? Eu sou do tipo que é tipo assim, quem é da bandidagem sabe o que é o 157. Hoje em dia, quem é nerd sabe o que é o 157. Que é o GTA brasileiro, né? É tipo um GTA em São Paulo, assim. Que os caras estão produzindo já tem uns 3 anos, mas... Eu acho bom que demore pra produzir, porque significa que eles estão fazendo com cuidado, com esmero, assim. As imagens que saíram, eu falei, cara, tá interessante, tá ligado? É, eu espero que vai estar no nível Rockstar? Não. Mas eu espero que vai estar, tipo, vai ser um negócio que vai ser legal de jogar. Eu prefiro que eles façam um jogo curto, mas que seja massa da gente jogar, do que um jogo super longo e com missões repetitivas e tal. Por enquanto, me parece uma parada legal. Me manda, sim, esses beats. Se o vovô tiver no chat, vovô, você quer uns beats pique Griselda? A gente beats tá aqui com umas, hein? O Luiz Nagata pergunta, tu não cola com o Mali? Mali é maleronca, você tá dizendo, Luiz? É Mali 100%. Mali é grande parceiro. Inclusive, eu tô devendo a ele uma aparição, né, cara? Pô, o Mali às vezes me dá um salve... Ronald, churrasco e tal, aí eu... Puta, velho, mas foda que coisa de fim de semana às vezes é ruim, porque eu, né... Fim de semana tem show, cara, mas... Puta, eu tô devendo uma visita pro Maleronca. Gosto muito do Mali, cara, mas a última vez que eu vi mesmo ao vivo, eu acho que foi num bagulho lá da Red Bull que eu fiz, e ele colou pra assistir, depois a gente foi pro bar, e aí eu fiquei tomando cachaça e vomitei no bar. Um frente o Copan, terrível. E nem tomei muita, cara. O pouco que eu tomei foi o bastante. É foda, eu sou muito sensível, gente. Yasmin Brunet. Rodriguinho aí, né, cara? O Rodriguinho que teve toda uma controvérsia aí pelas questões aí de violência doméstica. É engraçado que, assim, que todo mundo sabia que isso tinha acontecido. Mas é que tá, né, cara? O Big Brother é uma grande lupa, né, velho? Tipo, saiu em todos os jornais, saiu em tudo que é lugar. E o Rodriguinho tava ainda tocando nos lugares, não mudou nada a carreira dele, tá ligado? Não mudou em nada, mudou absolutamente nada. E aí agora, quando anunciou o Big Brother, aí voltou à tona isso, né, cara? Os vídeos, as declarações e tudo mais. É tudo meio nojento, né, velho? Então, definitivamente não é a minha torcida, tá ligado? Não torço nem pra que tenha um bom dia. Aliás, eu perguntei pra vocês pra que vocês estão torcendo e nem prestei atenção no que vocês estavam falando. Guilherme Campos mandou aqui 10 contra no Superchat, fortalecendo o canal. Aê, valeu, galera. É isso aí, dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro, parceiro. Ainda mais com o YouTube derrubando a monetização dos vídeos que tem meia dúzia de palavrão, puta que pariu. Tá ligado? Se os ouvintes não chegar junto, a gente dança. Dia 13 tem live exclusiva. Live exclusiva do Velho Ronald de Rios. Eu vou anunciar depois o que vai rolar nessa live. Você não vai querer estar de fora. Então vai lá e assina. Para essa live, essa é uma live que o plano ali do meio já dá conta do recado, que é o dado para você. Então assina aí, que dia 13 tem live exclusiva. Dia 20 tem um homem muito burro, uma mulher muito burra também. Dia 27 também tem. E aí são dois episódios com a Rach, eu e a Rach aqui. Batendo aquele papo gostoso de do mundo da Rach. É a Raquel apresentando o mundo dela a mim e eu reagindo como um boomer. Eu gosto bastante desse podcast. É dia 20 e dia 27. E dia 28 tem outra. Pra assistir esse do 20 e 27 é no pacote mais melhor. Pacote mais melhor você tem acesso ao homem muito burro, a mulher muito burra também. E dia 28 tem outra live pro pacote ali do meio, que é o dado pra você. Outra live do velho Ronald Rios. Demorou? Tranquilo? Lucas Gonçalves, ansioso por essas lives. Eu também, tá ligado? Porque é aquela coisa, cara, eu tenho que ser cada vez mais louco em cada live. Então eu não sei direito o que vai ser isso, velho. Tá ligado? Eu tenho uma vaga noção. Eu tenho a noção de que eu preciso ser louco nessas lives. O quão louco eu não sei, tá ligado? Mas eu tenho já uma... Eu tô mapeando aqui no meu cérebro como passar essas horas com vocês. Infelizmente o jogo é bem bugado, disse Vinícius de Moraes. Mas parece que isso é uma versão beta ainda, né? Não tem a versão oficial ainda, Vinícius. Tô chutando. Eu não lembro desse jogo ter sido anunciado. O Maleronca não é bem que ele produz, ele faz direção artística. Faz direção artística. Fez direção artística pro Dom L, pro Oji. Que é como se fosse um produto. É como se fosse um produtor executivo, mas mais artístico, tá ligado? Existe isso. É o que o pessoal chama hoje em dia de curator, tá ligado? É o direcionamento do disco ali, tá ligado? É um cara que fala, pô, vamos trazer, vamos pegar, vamos fazer isso, dá ideia no artista, pega o que o artista quer, tá ligado? Botem aí depois na plataforma de podcast de vocês. André Maleronca, Rap Crew. Inclusive hoje tive uma reunião sobre Rap Crew. Amigos, eu estou fazendo tudo possível para trazer de volta o Rap Crew podcast. Não Rap Crew de vídeo, análises. Eu não tenho mais saco para fazer isso. Mas o Rap Crew. Rap Crew? De podcast, eu tô trabalhando pra ele voltar. Bin Laden, a gente tinha falado semana passada, muitas pessoas não famosas e muitas pessoas famosas que eu não conheço. E imagino que vocês também não. É o famoso, entra na casa e alguém pergunta, oi, se é pipoca ou camarote? Ó, vai começar o Big Brother, deixa aqui o seu salve, pra quem que você tá torcendo? Ó, chegou aqui um... Não posso sair agora porque temos, pra finalizar aqui, temos aquele. O Marcos mandou aqui, mandou Pix pra nós. Olha só, temos aqui um Será Que Eu Sou Um Babaca Old School de e-mail. Solta a trilha e vem comigo. Uhum.
Todo santo dia uma dúvida vem. Eu vou, não vou, vai, não vai, não duvido.
Bem,
vai pra lá, vai pra cá, não.
É curta a vinheta, né? O quadro ainda é mais curto que a vinheta toda. Meu Deus do céu.
Sente, martelando na mente a pergunta que li numa placa. Será que eu sou um babaca?
Será? Eu sim, mas você? Olha só, e-mail de um ou de uma ouvinte que pede anonimato. Deixa eu ver aqui se dá pra entender se é um ou uma. Vamos lendo e a gente vai ver, né? Está aqui no título, anonimato solicitado. Olá, querido Ronald, como vai? Espero que semi... Semi?
Semi... Tranquilo.
Quero contar uma história e saber se sou uma babaca. Conheci há algumas semanas, menos de um mês até, um rapaz o qual achei fisicamente atraente. Considere que tenho dificuldades de me atrair por pessoas desconhecidas. Eu costumo gostar de pessoas que conheço a fundo. Eu também gosto de pessoas que conheço a fundo. E comentário baixo, bobo, desagradável, Ronald. E temos questões em comum. Mais pra frente fica claro quais. Ah, ela com esse rapaz. Mas não é tudo, apenas o essencial. Ah, tá, isso. Ela tá dizendo que ela gosta. Enfim, vamos adiante. Eu me aproximei do rapaz e iniciei o contato. É o século XXI, a mulher parte pra cima. Ao longo dos dias falamos sobre amenidades. Ele parece ser bem gentil. Mas alguns pontos. Odeio que me mandem músicas, seja composição própria ou o que for. E ele nesse pouquíssimo tempo já me mandou várias. Fui obrigado a ouvir, pois não queria ser pedante. Segundo ponto, ó, esse primeiro ponto já achei muito bom. Tá ligado? Composição própria é foda. E música, mesmo se você estiver mandando música pra pessoa, tipo, ah, ouve essa música aqui desse disco que eu gosto. Cara, é só se você já tiver num nível de intimidade muito grande e você souber o que vale a pena indicar pra pessoa. Porque às vezes tem gente que, tipo, pensa na sua cara, ei, ouve aqui todos os discos que eu gosto, tá ligado? Não, né? É tipo, meu, ouve esse disco aqui que eu gosto muito e eu acho que você vai gostar. Eu acho que esse é o caminho. Aparentemente não é o que tá rolando aqui. Qualquer coisa que ele tá ouvindo... Puta, em mandar composições próprias, brother. Cara, isso aí você faz com seus amigos, velho. Não com a mina que você tá começando a pai bola, entendeu? Aí ela diz, segundo ponto. Então assim, primeiro ponto, se você tem um problema com ele por isso, toca aqui. Tamo junto. Segundo ponto. Ele não tem uma compreensão e um entendimento político mínimo para a própria existência ser justificada. Uau! Quando brevemente surgiu o assunto, ele soltou algo que remetia a algo do tipo nem esquerda, nem direita. Ah, a famosa, né? Que no fim do dia, ó, como ela mesmo coloca, o que é pior do que ser completamente estúpido e se dizer de direita. Cara, pior que sim. É verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A minha lógica sempre é nem esquerda, nem direita. É direita. É melhor o cara que diz que é de direita mesmo, que eles já sabem qual é do cara. Mas sabe por que as pessoas falam isso? É que elas não são nem de esquerda nem de direita, quando elas são de direita? Porque elas têm o mínimo de noção que ser de direita é tosco, que ser de direita é o atraso, que ser de direita é eventualmente ter qualquer assunto que você se interessa sendo vencido, tá ligado? Qualquer espécie de conservadorismo é vencido. Às vezes demora séculos, milênios. Milênios? Acho que não. Mas enfim, é não, a gente já tem uns 2 milênios aí, 2000 antes de Cristo e tudo mais. Tem vida antes de Cristo, depois de Cristo. Tem milênios já rolando. Eu acho que é um pouco isso. A pessoa sabe que ser de direita é tosco, mas ela não consegue evitar. Porque ela quer menoridade quer menoridade. Diminuir a maioridade. A maioridade penal, ela quer diminuir, ela quer arma, ela quer puliçada, ela quer, meu, tô pagando muito imposto, não tô vendo nada, tá ligado? Você vai ficando meio, só que você fala, meu Deus, é tosco ser de direita, né? Tá ligado? As meninas não vão gostar de mim, os meus amigos vão me achar um Zé. E aí algum gênio veio com essa frase um dia, ei, eu não sou de direita nem de esquerda. E aí, né, cara, alguém achou que era uma boa ideia e seguiram adiante. Vamos lá. Terceiro, ó, tem uma terceira parada aqui. As duas eu já acho que é bom motivo pra chutar a cabeça e mandar embora. Terceiro, ele chama os outros tóxicos. Ah, eu também não gosto disso. Isso pra mim já é uma questão psicotécnica, dizer que se livrou de pessoas tóxicas. É, muita gente que fala que se livrou de pessoas tóxicas... Eu olho e falo, cara, não sei, hein? Do jeito que eu tô vendo a história, eu acho que você era a toxina da parada, tá ligado? Também não gosto disso. Parece que você, tipo, é um grande príncipe, tá ligado? Que, ah, eu estou andando por aí, porque acabei de me afastar das pessoas, tóxicas. Come on, suck my motherfucking dick. Quarto, tem mais motivo, caralho. Esse é o pior cara do mundo, velho. Quarto, ele tem uma séria questão com o idioma nativo, português. Ele escreve muito mal. Isso nem é uma questão pra mim em outras circunstâncias. Mas como eu peguei um ranço das três questões anteriores... Sim, é verdade. É tipo, a partir do momento, qualquer coisa que o cara faz é terrível. Tá ligado? Enfim, nunca chegamos às vias de fato. Sair, beijar, nada. Nem combinar de... Ah, você tá ainda... né? Você tá planejando... Estou pensando em só deletar e fingir que ele nunca existiu. Não tenho muito o que responder para ele mais e nem tenho o porquê explicar que não me interesso minimamente por ele para sequer sermos amigos, né? Mas aceito sugestões suas de como devo tratar o chato. Sou uma babaca? Eu acho que não, não é babaca. Esse cara é terrível. Você realmente não tem por que fazer seguir nada com ele. Parece que assim tem tudo para ser o pior relacionamento da história. E eu não acho que você precisa, sabe? Opa, chegou aqui, Guilherme mandou superchat pra nós, valeu Guilherme, e chegou superchat também do nosso parceiro Arthur, noite principal, boa noite Prince, qual o valor mínimo por mês que você ficaria satisfeito em ganhar pro resto da vida? Sei lá cara, vai ter inflação, não dá pra saber direito. Eu gostaria de fechar todo mês com R$1 na conta. Mas não nesse ano. Esse ano acabou as Olimpíadas de dificuldade. Esse ano eu vou fechar esse ano com um Rolex aqui no pulso. Então não pode ser com R$1 sobrando ao fim do mês. Tem que ser com... Eu nem sei quanto custa um Rolex. Mas ao fim do ano eu estarei com o Rolex aqui. E se não for pro trabalho, vai ser porque eu tomei de alguém na rua, tá ligado? Tá decidido. Tá ligado? Se você quiser algo, vai lá, conquista. Se não tiver, pega. Fim do ano eu estarei aqui com esse Rolex. Gostaria muito de comprá-lo. Mas assim, não é a única opção de obtê-lo. Esse cara é terrível. Eu acho que é só um bloco, sabe? É só um bloco e já era. É só um bloco e já era. Ou só para de responder. Se você parar de responder, ele vai parar de mandar mensagem, tá ligado? Um bloco, às vezes... Eu não sei qual aplicativo você tá falando com ele, né? Porque se for pelo WhatsApp, a pessoa não sabe que você bloqueou, sabe? Sabe, né? A pessoa sabe, porque a mensagem não vai mais. Eu sempre acho que as pessoas reagem pior quando elas sabem que foram bloqueadas. Eu acho que é só questão de ignorar mesmo, tá ligado? Ignora. Não vai estar sendo babaca de jeito nenhum. Esse cara é uma péssima pessoa. Mas assim, não. Palha, whack, lame. Valeu, ex-volante do Havaí! Mandou superchat aqui pra nós. Tamo junto, tamo na área. Ai, ai, ai. Agora vamos então, né, gente? Não, mas definitivamente não é. Não é babaca, minha querida, minha cara, amiga. Certo? Não tem como ser. Tá tudo certo pelo certo, tá ligado? Não, o cara é terrível. Eu achei que a coisa estivesse um pouco mais desenrolando, tá? Mas nem rolou um ósculo ainda. Se ainda não rolou um ósculo... Não. Só deixa esfriar, Chuchu. Deixa esfriar. Mas é isso aí, cara. Vamos então saindo fora, cara. Michael Freire falou, me senti um lixo por ser um cara que não é de direita ou de esquerda. Depende, você não liga pra política at all? Tem isso. Essa é uma possibilidade do cara não ser de esquerda nem de direita. Tá ligado? Não acompanha muito. Tá ligado? Eu não acompanho muito o noticiário, tá ligado? Mas se você é um cara que, tipo, que essa é a sua frase só porque você não quer fechar com a direita, eu prefiro que ela fale, eu sou de direita mesmo, aqui é nós e já foi. Você não curte o quê? Você não curte política? Então tá tudo bom, tá tudo bem, Michael. Tá ligado? Fala que você não acompanha. Aí alguém vai falar, não sei o quê, alienação, tal. Irmão, você vive a sua vida como você quiser, tá ligado? Não faz muita diferença. Assim, no final faz. É aquela coisa, eu quero que todo mundo seja politizado e vá votar e participe de protestos e manifestações. Eu, pessoalmente, prefiro ficar em casa, mas gosto que os meus amigos sejam politizados. Essa é a minha posição política. Variando variedades pergunta, essa live é sobre o quê? Essa live, cara, é um exercício do ego. É isso, cara. Sou eu aqui pirando durante uma hora. Vamos saindo fora, gente? Eu vou saindo fora naquela humildade que Deus não me deu. E amanhã a gente volta com... Ah, é verdade! Você que quer ver... amanhã é dia de terça tier. A última foi do Tyler, the Creator. Pode ser de música, mas pode ser de outras coisas. Os episódios que são de rappers vão bem, né, cara? Mas sei lá, o do Will Smith também foi bem. Então, não sei. Escolhe um assunto que você quer ver aí, do melhor ao pior, a linha do tempo, qualquer coisa. Queijo. A gente teve um de queijo. A gente teve um que eu falei dos melhores queijos, mas eu não elenquei de verdade, né? Acho que a Carol tinha pedido um de queijo. Mas tem um episódio de queijo, eu preciso assistir de novo para ver se ele conta como um elencamento. Elencamento é a palavra? Eu não sei. Eu não sabia nem que a Bangladesh ficava do lado da Índia e que as duas ficavam na Ásia. Não vai na minha palavra, cara. Ingressos para shows lá no meu Instagram, no meu Twitter, vai lá na minha árvore de links. Tem show já aí pra rolar em Goiânia, tem show pra rolar aqui em São Paulo. Vem comigo que o som não pode parar, porque pra mim tá tudo daquele jeito, né?
Semi-tranquilo.
Yeah, baby!